Para nós podermos nos comunicar com outras espécies, mesmo que a pessoa já saiba entrar em conexão, ou já saiba usar um pêndulo, essas coisas, a gente não vai para a natureza e começa a se comunicar com as outras espécies. Nós precisamos, a maioria de nós, com algumas poucas exceções, nós precisamos de um preparo. Nós precisamos nos preparar, porque todas as pessoas que têm alguma atividade, que trabalham, que estão no seu trabalho em relacionamento com outras pessoas ou colocando sua atenção em certas coisas, são pessoas que, em geral, se elas não estão fazendo um treinamento muito intensivo para estar em contato mesmo com o seu eu interior, elas descolam, né, a atenção do eu interior e colocam a atenção no que estão fazendo. É muito comum a gente colocar a atenção no que a gente está fazendo e não conseguir ainda, ao mesmo tempo, deixar a atenção focada no nosso eu interior, no nosso coração. Então, quando eu vou me comunicar com um animal, aí eu preciso de alguns pré-requisitos. E isso é um treinamento que as pessoas que estão interessadas fazem. Em geral, se a pessoa não tem energia, a pessoa que está com baixo nível de energia, ou que tem energia, mas tem bloqueios de canais, uma pessoa que não está mesmo com um bom nível de energia, é difícil ela conseguir a conexão pura, uma boa conexão. Então, algumas coisas que nós precisamos ter e praticar para a gente ter um nível bom de energia. Se a gente for separar alguns pontos, seriam quatro. Uma coisa é o sono, a qualidade do nosso sono. Nós não podemos dormir nem muito e nem pouco. Nós precisamos ter um bom sono, com boa qualidade. Ter um lugar preparado em casa para ter um bom sono. Um quarto que seja arejado, limpo na hora de dormir, com roupas limpas. A gente tem que manter sempre essa limpeza no ambiente onde a gente dorme. E claro, se a gente puder fazer uma revisão do nosso dia e deitar sem preocupações, aí a qualidade do sono vai ser muito melhor. O outro fator seria a nossa alimentação, incluindo a parte líquida e a parte sólida. Então, a gente não deveria comer nem de mais, nem de menos. E nós deveríamos, se a gente quer desenvolver a conexão com os outros reinos, a comunicação, e se aprofundar muito nisso, precisaríamos comer alimentos que elevassem o nosso nível de energia. Tem alimentos que tiram energia da gente, tem alimentos que deixam no mesmo nível, e tem alimentos que elevam o nível de energia. Isso é uma das coisas que obstrui os nossos canais sutis, que é por onde flui uma energia mais sutil, que nos permite ter percepções mais sutis, que não são as percepções grosseiras que a gente tem o tempo todo. Então, a alimentação é muito importante. E hoje em dia, se fala muito de alimentação. Cada linha fala que pode comer uma coisa, aí vai outra linha e fala que tudo aquilo que podia numa linha não pode na outra. Então, as pessoas ficam muito perdidas sobre o que é bom comer mesmo e o que não é. Então, tem dois fatores aí. O primeiro fator é um fator que antecede o alimento físico, que é como você come. Nós, na sociedade moderna, nós nos esquecemos de ser profundamente gratos ao alimento. Então, não adianta o alimento ser purinho e a pessoa está comendo com pressa, ou está comendo preocupada, ou está comendo falando, sabe? Daquele jeito que não se deve comer. Não adianta. E também, não faz mal se o alimento não for tão puro, mas a pessoa for muito pura, as intenções dela, se ela nunca esquecer de agradecer. Nunca. Porque, hoje em dia, como a gente tem alimento, a gente toma como óbvio ter alimento. Mas ter alimento não é óbvio. É uma graça ter. Então, esse sentimento profundo de gratidão por eu poder me alimentar antes e depois, lembrando tudo que envolveu aquela comida chegar na minha frente, é algo que colabora muito para esse alimento ser saudável dentro de mim. Se eu puder juntar um alimento puro com toda essa gratidão, aí vai ser muito bom para o nível de energia e para o trabalho todo. Também quanto aos líquidos, uns falam que é para tomar muito líquido o tempo todo e outros falam que não, que é só para beber quando tem sede. Como nós vivemos no planeta um momento muito especial, onde as transformações são muito rápidas e está havendo uma aceleração de muitos processos, O nosso organismo, o nosso corpo material, que é muito denso, ele tem muita dificuldade de acompanhar tudo isso. Então, as pessoas sentem diversas coisas e têm vários graus e tipos de dificuldades. Então, é muito difícil a gente falar, olha, tomem muita água, mas se vocês quiserem experimentar, andar com uma garrafinha e beber e ver como vocês se sentem bebendo água, bastante água, quem sabe vocês vão descobrir que isso é muito bom para a limpeza. Isso não é uma regra que dá para dizer para todas as pessoas, mas parece que hoje em dia é preciso que a gente beba mais água para a gente poder purificar e não deixar acumular toxinas, que não são só as toxinas do ar e dos alimentos, são outras toxinas que existem em um ambiente mais sutil por causa do que está acontecendo no mundo, o tipo de transformação que está acontecendo. Um terceiro fator seria sempre, todo dia, nós podermos ter uma atividade na qual a gente possa se colocar inteiramente com muita alegria. Para cada nível de evolução, é um tipo de atividade. Tem pessoas que até dançar é bom, sabe? Se a pessoa gosta muito de dançar e ela faz isso com muita alegria, então ela está fazendo uma atividade que faz circular energia dentro dela e renova energia dentro dela. Então, dançar, fazer caminhadas na natureza, fazer um trabalho que seja um trabalho ao qual ela seja muito devotada, e um trabalho que ela está vendo que está progredindo muito, que é muito bom para todos, né? Se ela está envolvida num trabalho grupal. Então, ter atividades que sejam prazerosas, que sejam de crescimento, boas e que tragam bem-estar. Seria o terceiro fator que traz energia para a gente, que adiciona energia no nosso ser. E um quarto fator que é muito importante é a respiração. Através da respiração, nós podemos purificar todos os nossos corpos. E muitos, muitos, muitos de nós não sabemos usar a respiração como um instrumento para nós purificarmos o nosso ser. Então, se a gente aprende a usar a respiração, observar os ritmos de respiração, quando a gente está mais feliz, quando a pessoa está mais quietinha, poder observar como respira uma criança, um cão, um gato, entrar mais em contato com a respiração, a gente pode aprender a usar a respiração para purificar o nosso ser, para deixar ele bem sensível e afinado. Então, cultivar os pré-requisitos e ter hábitos de vida muito saudáveis ajudam muito a gente. Claro, no nível físico e depois no nível dos pensamentos, naturalmente. Não é só uma questão de cultivar bons pensamentos, mas da gente poder cultivar o hábito de não se envolver tanto com os pensamentos. A função da mente é pensar, então a mente o tempo todo está pensando. Nas técnicas para as pessoas poderem parar de pensar, não dá para parar de pensar. A gente pode, mesmo com técnicas de meditação, nós aprendemos a não deixar os pensamentos ocuparem a parte central, mas a gente consegue deixar eles de lado e a gente vai para um outro espaço. E a gente não dá tanta atenção a eles e a gente pode abrir um espaço que se pode dizer assim vazio, onde você vai poder receber a comunicação. São só alguns fatores assim básicos, porque muitas pessoas perguntam: "Ah, como eu posso me comunicar com o meu animalzinho, com a minha planta?" Precisa ter treino e pré-requisitos. Claro, tem pessoas que já estão prontas, que já vêm prontas e não precisam fazer nada, já vão fazendo assim, mas porque já estão prontas. A maioria de nós não está pronta, então tem que realmente preparar todo o ambiente para depois aí sim fluir facilmente. Um outro treino que a gente faz é afinar a nossa percepção. Nós podemos fazer entre pessoas e com animais. Então, para falar de uma maneira simples, a gente pode fazer um treino para percepção densa e para percepção sutil. E também para uma sintonia densa e para uma sintonia mais sutil. Para a parte densa, por exemplo, encontra uma árvore bem antiga, uma daquelas árvores que tem muitos anos, e nós vamos treinar com ela. Então, só para a gente entender o que é a percepção densa e a sutil, se eu parar na frente de uma árvore para observar essa árvore, na percepção densa, eu vou olhar para a árvore, eu vou tentar definir os traços da árvore, quem é ela, né? Os limites da árvore, como é o casco, as cores, as folhas, os galhos, assim, a forma geral da árvore. Para uma percepção mais sutil, eu vou escolher um ponto da árvore, só um. E aí eu vou trazer toda a minha atenção para aquele ponto, né? Vou trazer foco. E vou ficar olhando aquele ponto e tentar descobrir naquele ponto que eu estou vendo com os meus olhos físicos, alguma coisa que eu nunca percebi na textura da árvore, naquele ponto, naquele local. Então eu vou tentar. É um foco mesmo, né? A gente foca, foca, foca até a imagem ficar muito nítida. E depois a gente passa além da imagem nítida. Então uma coisa é olhar a forma de algo, forma que os olhos físicos veem, é uma forma, todo mundo chega e vê. Outra coisa é você delimitar um ponto, reunir todo o teu ser e olhar para aquilo. E aí você vai descobrir coisas naquele ponto que você está vendo que só olhando você não vê. Com um animal é a mesma coisa. A gente faz um treino de pegar um animal, sentar na frente dele e primeiro olhar o animal. Depois se pega um ponto e olha. Nesse exercício, muitas coisas acontecem. Porque tem pessoas que não conseguem, né? Simplesmente olhar para um ponto de um animal. A mente pula. Então, o que é preciso? É preciso um treino da mente, aquietar a mente. Para alguns que já estão treinando é mais fácil. Para quem nunca treinou, parece difícil, mas com treino a gente se acostuma. Uma outra coisa, a gente pensa, quando eu for me comunicar com um animal, eu vou sentar e me comunicar com um animal. Mas para eu poder me comunicar com um animal, antes de me comunicar com ele, eu preciso fazer um treino. Que é sentar com o animal num lugar quieto, onde não vai ter interrupção, nem de gente, nem de telefone, nem de nada, e ficar com aquele animal. Ficar. Sem passar a mão, sem pensar que bonitinho ele isso, ele aquilo. Então, aquietar os pensamentos e sentir a presença do animal e só ficar com ele, sem fazer nada. Isso é um grande treino. É um dos mais difíceis no começo, ficar com o animal. E nesse ficar com o animal acontece alguma coisa. Porque os animais, eles têm uma presença, não é forte, eles têm uma presença muito pura, muito pura. Então, quando a gente fica quieto com o animal já em treinamento, alguma coisa se abre para a gente. É o ponto de partida, ficar. A gente começa treinando 5 minutinhos. Tem gente que não consegue ficar 5 minutinhos quieto, porque vocês vão ver. Vem pensamentos, vem pensamentos. Que a presença do animal evoca esses pensamentos, mas é ficar em contato com o animal quieto. Quem tem mais familiaridade com o reino vegetal, fica com uma árvore. Quem já tem a conexão aberta com o reino mineral, fica com o mineral, com uma pedra ou perto das águas. Em geral, quando uma pessoa vai numa cachoeira, é muito raro a gente chegar e ficar, só ficar, sem fazer nada, ficar lá. E deixar que aquele ambiente fale com a gente. Porque nós somos seres da atividade, né? O nosso treino é o treino da atividade. Então a gente sempre faz alguma coisa, né? Ou mexe na água, ou a gente faz alguma coisa, mas no treino de ficar, nós começamos a treinar para nos tornarmos receptivos a um tipo de comunicação com a qual nós não temos familiaridade. É muito fácil nós nos comunicarmos com outras espécies e com outros reinos. Na verdade, é a coisa mais fácil que existe, porque é muito simples. Mas como nós não temos familiaridade com essa quietude e com ouvir algo que é diferente da linguagem nossa, então para nós ficou muito difícil. E outra coisa que atrapalha muito são as coisas que a gente sabe, os nossos pensamentos. Alguns dias atrás nós ouvimos, né, uma partilha sobre isso, sobre a gente poder ser novos e não estarmos sempre engatilhados dentro da mesma maneira de pensar e dentro dos mesmos hábitos. Porque aí não tem nada que a gente possa receber de um animal, é muito difícil. Porque tem um ponto na comunicação com os outros reinos que ele é básico e que é um ponto também para o ser humano assim muito desafiador, que é a gente vai perguntar alguma coisa para um animal. A gente tem, vamos supor, uma consulta. Alguém me chamou e falou: olha, eu estou com um problema com esse animal, ele é muito. Não sei o que ele tem, ele é muito inquieto, eu já fiz de tudo, E não consigo, esse animal é muito agitado. Então eu ouvi falar de você, que você fala com os animais, queria que você fosse lá em casa conversar com ele e perguntar para ele o que que está acontecendo com ele. Então eu vou lá perguntar. Eu não sei se ele vai me responder. Eu não sei se ele vai me responder. Alguém perguntou na partilha de terça-feira: ah, mas você está sempre com os canais abertos e quando você senta, você sempre pode se comunicar com um animal? Eu não sei se o animal vai me responder. Não sei se ele vai responder. Eu não sei o que ele vai responder. E eu vou com uma atitude. A gente precisa se livrar de qualquer tipo de expectativa. E tem um exemplo que veio na minha mente hoje, que acho que era um exemplo que tinha que falar aqui, porque o tempo todo ficou vindo esse exemplo. Que uma vez me falaram que para a gente testar a força interior de uma pessoa é muito simples. A gente pega uma pessoa e faz uma pergunta para ela. E aí a outra pessoa não responde nada, nem sim, nem não, nem ri, não muda, fica impassível. E aí a gente vai ver o que acontece. A gente vai testar a força interior de uma pessoa. Não é de quem não responde, não é de quem perguntou. Porque tem tantas coisas óbvias para a gente hoje em dia, né? É óbvio para a gente que se a gente perguntou alguma coisa, a outra pessoa vai responder. E se a pessoa não responde, ainda tudo bem, pode ser que não aconteça nada. É uma coisa que a gente quer muito saber. A gente pergunta, a pessoa não responde. Tá bom, aí a gente pensa: ah, acho que ela não ouviu, deixa eu perguntar de novo. Aí a gente pergunta de novo, aí a pessoa não responde. Aí vamos ver o que acontece com a gente. Aí a gente pergunta de novo e a pessoa não responde. É uma coisa muito importante que eu estou perguntando. E aí você vai testar a força interior de uma pessoa. Vai testar o coração dela, o amor dela. Vai ver o que acontece com essa pessoa. Que sentimentos que surgem dentro dela. Então, muitas pessoas sentem que é uma afronta, outras pessoas sentem que é falta de educação. Porque a gente aprendeu que é educado quando uma pessoa pergunta uma coisa, a outra responde, não é? É uma questão de educação, de civilidade. A outra pessoa vai ficar um pouquinho brava, outra pessoa fica magoada, outra, cada um de acordo com seu nível de desprendimento. Nada é óbvio. Na área de comunicação com as outras espécies, claro, eu estou dando um exemplo de humanos porque os humanos também estão incluídos, né? Nessa comunicação. É, se eu tiver qualquer tipo de expectativa, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, porque no fim da partilha de terça-feira, eu fiz um convite, assim, um tipo de convite para as pessoas, que era entrar numa aventura, que é a aventura da comunicação entre espécies, porque é um terreno pouco explorado. E cada pessoa tem uma experiência única. Cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa só pode falar da sua experiência. Eu não posso ensinar minha experiência, porque cada um vai ter a sua experiência inovadora, porque é um campo novo. É uma área onde você entra e é como se você entrasse num lugar, não tem referência, não tem nada certo, nada óbvio, nada que é fazendo assim acontece assado. Não existe isso. Então não pode ter expectativa. Isso é igual a dizer: para nós nos comunicarmos com uma outra espécie, nós precisamos ser puros. Nós precisamos ser muito puros, porque se tiver qualquer coisa que não seja nessa pureza, nesse momento, não é que você precisa ser um santo, não é nada disso, mas na hora de fazer a comunicação, você tem que entrar. Se você ainda não é uma pessoa assim tão pura, você tem que entrar no espaço da pureza. Muitas pessoas não são puras, elas estão num processo de evolução, de autoconhecimento, de trabalho, elas estão procurando, elas estão sinceramente numa trilha, tentando atingir alguma coisa dentro da sua evolução, do seu caminho na vida. Mas, mesmo não sendo, e mesmo tendo muitas falhas e muitas quedas, quando a pessoa tem, não é desculpa, porque a pessoa pode entrar no espaço de pureza, mesmo que ela não seja pura. Nós sabemos o que é o espaço de pureza dentro de nós, porque todo mundo já foi criança, todo mundo tem uma lembrança de ser criança, do que é a pureza. Então, se você, seja qual for o que você está fazendo na vida, ou se você por acaso tem atividades que são muito estressantes e você não pode ter aquela alimentação, o sono, tudo assim, que as poucas coisas que eu falei aqui, nada é desculpa. Você está na tua vida, agitada ou de muito trabalho, seja o que for, mas se você quer fazer isso, aí você pode muito bem, já que nós somos humanos, ser um pouco flexíveis. A gente pode sair de um lugar, ir para outro. A gente tem um pouco de flexibilidade, afinal de contas, a gente não precisa o tempo todo estar sintonizado na mesma estação da atividade repetitiva, ou seja como for, da atividade que a gente está fazendo, da função lá que a gente está desenvolvendo. A gente não precisa, a gente pode mudar de canal, entrar no canal da comunicação, entrar naquele espaço de pureza, para fazer a pergunta e ficar, então, totalmente receptivo, para ver o que vem. Se a intenção da comunicação é pura, aí é bem provável que venha uma resposta se as condições em que forem feitas as perguntas forem boas. São tantos fatores, né? Mas, por exemplo, tem duas condições em que não se conversa com um animal. Não dá para conversar que o animal não presta atenção. Ele está fazendo outra coisa. Quando o animal está comendo, a gente não conversa com o animal. Os animais têm uma coisa que às vezes as pessoas tentam a vida inteira e não conseguem, e eles conseguem. Os animais conseguem fazer tudo com 100% de atenção. Tudo que eles fazem com 100%. Um dos pré-requisitos para comunicação com outras espécies é sair do nível de achar que nós somos superiores, fazer uma auto-reflexão e passar para o nível de ver as outras espécies, os outros reinos, os outros seres como diferentes. Nós aprendemos que nós somos superiores, mas nós não somos superiores. Nós somos diferentes. E essa pequena palavra faz toda a diferença. Então, assim, cada ser no seu meio tem aquilo que ele precisa para ele viver naquele meio e ir se desenvolvendo naquele meio. E é uma interconexão muito complexa que existe. É muito difícil falar com poucas palavras, mas nós, no nosso ambiente, eles no ambiente deles, a gente muda de superior para diferente. Não existe isso. Nós, colocados num ambiente no qual nós não temos familiaridade, nós nos tornamos imediatamente desprovidos da nossa pretendida superioridade. Eles também, coitados, quando eles são trazidos para um ambiente onde eles não têm ferramentas para se expressar, eles morrem. O animal selvagem, preso, ele morre. Ele só está se mexendo, respirando, comendo e dormindo, mas ele está morto, porque o espírito dele está morto. O espírito dele não pode mais se expressar, então ele já morreu. Ele só está se mexendo, mas ele já morreu. Então, tem todo esse treino que a gente pode fazer de acordo com o genuíno interesse, né, de fazer a comunicação. Um outro ponto importante é sobre o silêncio. No livro que eu escrevi, eu coloquei uma frase que é: nós falamos muito e falamos muitas coisas inúteis. Se a gente conseguisse, durante o nosso dia, o período de vigília, o período que a gente está desperto, falar o que é realmente necessário, nós economizaríamos uma energia para poder avançar na percepção das coisas que não são óbvias para nós. Então, no momento atual da humanidade, é um desgaste muito grande de energia falar demais. Sempre foi, mas agora é mais. Agora é mais importante cultivar o silêncio. Sempre foi. Muito, muito. Não é bom falar coisas inúteis, porque nós não temos noção do quanto drena a nossa energia falar demais. Mas no momento atual, por causa que o ambiente está se sutilizando, e toda palavra, ela tem muito poder, muita força. A gente usa a palavra sem responsabilidade, a gente fala demais. Então, para a comunicação com as outras espécies, isso é péssimo, péssimo. Quanto mais silenciosa a pessoa for, quanto mais responsabilidade a pessoa tiver antes de abrir a boca, melhor é. E mais ela vai conseguir perceber. Cultivar o silêncio interior traz muita profundidade para o nosso ser e para a nossa percepção. A gente acorda para tanta coisa que dá para ouvir no silêncio. Mesmo sem treinar a comunicação entre espécies, você conseguir cultivar um silêncio realmente e for para a natureza, você vai começar a receber mensagens. Você vai começar a perceber um mundo que não dá para perceber no barulho. Então, a gente não sabe como motivar as pessoas a falar menos. A pessoa tem que experimentar. Bom, já falei de se livrar das expectativas e tem um outro fator que a gente nunca diria que está ligado com a comunicação entre espécies, que é a fé e a devoção. São dois fatores muito, muito importantes para a comunicação entre espécies. Por quê? A fé, eu vou falar da minha experiência. Existe uma maneira de ver as coisas que é assim. Cada pessoa pode ver um animal de uma forma diferente. Cada pessoa pode ver um animal num nível, que é no nível que ela está vibrando, no nível que ela está pensando, enfim, de todo o conjunto que é essa pessoa, né? Toda a complexidade que é essa pessoa. Quando eu comecei a fazer o trabalho de comunicação entre espécies, foi algo que se desvelou para mim. Ele é muito verdadeiro para mim. Então, assim, para mim, isso é uma realidade. Para mim é possível se comunicar com as outras espécies. Claro, eu estudo bastante, mas eu tenho uma visão disso, assim. E não é no nível da crença, é uma fé, a fé de que existe níveis e níveis e níveis e níveis na comunicação. E de que é muito natural pensar que a comunicação verbal é uma só possibilidade de comunicação entre tantas que a gente tem. É que nós estamos fixos, né? E como a gente sempre fala, a gente é como uma valeta, né? A gente sempre cai nisso, né? Porque é fácil, é óbvio, e é uma familiaridade que a gente tem. Teve uma época da minha vida que eu morei no Japão. Eu fui parar no Japão. Estava envolvida com esse movimento de comunidades alternativas e eu fui viver numa comunidade alternativa no Japão. Nessa época, antes de ir como veterinária, eu trabalhava como consultora de pecuária orgânica, de criação de animais, assim, estava surgindo isso no Brasil. Eu tinha muitos preconceitos do Japão, sabe? Porque para mim o Japão era um país muito antiecológico. Eu sabia que os japoneses caçavam baleias e todas aquelas coisas e nunca tinha tido realmente atração para ir para o Japão. Mas o movimento de comunidades que eu fui tinha sido formado lá. E eu fui para lá, porque lá é que começou, o movimento era muito forte. E fiquei algum tempo. Eu não falava japonês, né? Então, eu estava num lugar que eu não entendia absolutamente nada do que as pessoas falavam. Então, eu comecei a estudar japonês e comecei a tentar. E japonês, não sei se vocês sabem, eles têm três sistemas de escrita. Não é só um, que nem a gente, tem três. Dois são mais simples e um é bem complicado. Então, eu comecei a estudar a parte escrita e a parte falada ao mesmo tempo. Era um desespero, né? Porque é muito difícil, é muito diferente. E fora tudo que eu não gostava naquela época, né? Eu também não conseguia me falar, então era um nó. Estava muito ruim a situação. E depois melhorou um pouco, mas não conseguia falar. Do mesmo jeito, não conseguia falar e não conseguia entender. E eu tenho facilidade para línguas, mas o japonês assim estava no topo da dificuldade. E tentei, tentei, tentei. E numa das minhas crises, uma pessoa chegou para mim e falou: "Olha, um ocidental adulto leva em média 7 anos para aprender a falar direito japonês." E para você poder aprender a falar japonês, tem uma coisa que você não pode fazer, que é tentar. Você não pode se esforçar para aprender, porque você não vai aprender se você se esforçar. Ele me instruiu como que eu tinha que fazer. Ele falou: "Olha, todo dia você vai na comunidade onde eu vivia, tinha uma área social. Então à noite a gente sentava num lugar, as pessoas se encontravam, conversavam um tempinho antes de ir dormir." Ele falou: "Olha, você vai todo dia para esse lugar, senta lá e não tenta entender. Só fica lá. Deixa a língua entrar no teu ser. Não tenta." Eu falei: "Ah, tá bom, né? Eu já estou aqui mesmo, não estou conseguindo, vou tentar. Não estou conseguindo do jeito que eu estou tentando, então eu vou tentar fazer isso, né?" E fui. Ficava dia após dia lá. Ficava. E essa característica nossa, de nós podermos ser flexíveis, é tão maravilhosa, né? Porque nós podemos. O ser humano tem essa possibilidade de sempre ter alguma coisa nova, né? Sempre tem um mundo novo para você entrar, totalmente desconhecido, né? Então, é assim, eu fui fazer uma coisa, naquela época, eu era muito mental, muito, muito, muito mental. Então, me propuseram fazer uma coisa, o oposto do que era fácil para mim, né? que eu sou rápida para entender as coisas. Então, eu tinha um desafio de fazer o oposto, literalmente o oposto. E eu fiquei dia após dia, após dia, após dia. E, de repente, sem esforço nenhum, um dia eu ouvi uma conversa e não pela via intelectual. Eu sabia o que as pessoas estavam falando. Eu comecei a entender. É indo por um outro terreno, que é um outro terreno, não é o terreno da mente. É uma compreensão que vem, que não é mental. E aí eu comecei a entender. Claro que eu não entendi as palavras, mas eu sabia o que as pessoas estavam falando. Então, o universo me deu esse presente, né, de poder entrar num outro canal de compreensão, que não é verbal. E é uma via, né? Como essas vias que tem, esses caminhos que tem hoje em dia no computador, né? Você acessa uma coisa, você tem tantas possibilidades, né? Então, uma coisa nova se descortinou para mim. Falei, nossa, olha só, né? É possível sem tentar. Eu dou esse exemplo porque o caminho da comunicação com as outras espécies é assim. É só sem esforço que dá para fazer. Tem todo o preparo, claro, a gente prepara o nosso veículo, né? Esse veículo físico, nós precisa ser bem preparado. Quanto mais puro ele for, melhor. Mas também eu disse que se não for tão puro e a pessoa conseguir entrar, sintonizar numa área de pureza, ela também vai conseguir. Então, olha só como é possível, né? A gente fazer, mesmo não sendo tão puro, com hábitos de vida puros. E, enfim, e sintonizando, aprendendo a fazer essa sintonia, né? Da sintonia grossa para a sintonia fina. Por exemplo, o exemplo fácil é do rádio, né? Quando hoje em dia é digital, mas antigamente a gente com o botãozinho a gente ia virando e passava, estava sintonizada, aí passava pelo chiado até sintonizar na outra estação. Com a gente acontece igual, né? Tem uma zona de chiado, depois tem uma zona onde o som é claro, claro e límpido. Todos nós temos uma essência pura, todos nós. Essa essência, quando ela é acordada, ela pode se conectar com essa essência pura, né? Essa chama pura que existe também nos outros seres. Se ela está acordada, ela sempre vai se conectar com a outra parte pura do ser, se ela estiver acordada, estiver desperta, totalmente desperta. Se ela está em processo de despertar, aí nos momentos em que ela está mais límpida, ela vai se conectar em raros momentos. Se ela está sempre desperta, o olhar da pessoa para o animal vai ser um olhar diferente. E quando uma pessoa conectada com o seu ser interior, frequentemente, assim, bastante, ela se relaciona com uma outra espécie para se comunicar, ela não vê só o animal, o corpo físico do animal. Nós temos um hábito de quando a gente olha para um animal, para uma planta, para um mineral, a gente olha para a forma. E a gente é enganado pela forma do animal. Somos enganados pela forma. A gente olha para um. Tem um cachorro aqui, branco, lindo, maravilhoso. A gente olha para o cachorro e a gente imediatamente se conecta com a forma do animal. É como quando a gente está trabalhando. A gente se distrai, a gente sai do ser e põe atenção no trabalho. A gente se distrai, a gente se deixa iludir pela forma. Mas no trabalho de comunicação entre espécies, é bacana a gente pensar assim. Nós estamos com uma roupa de humanos, nós estamos vestidos de ser humano. Num processo de evolução, nós estamos vestindo a roupa do ser humano. O animal, no processo de evolução dele, está vestindo uma roupa de animal. A planta está vestida de árvore, no processo de evolução dela. Dentro do reino das plantas, tem espécies, tem níveis de vida mais e menos evoluídos. Tem seres mais antigos, tem seres mais jovens, no reino dos animais também. Dependendo se o animal é mais próximo do ser humano, está mais distante do ser humano, são espécies que a gente tem mais familiaridade ou menos. Então, se a gente puder se conectar com a essência em vez de se conectar com a forma, aí o avanço é muito mais rápido. Muitas coisas se descortinam mais rápido para nós, coisas que a gente não enxerga ainda agora. Então, se a gente puder não se deixar hipnotizar pela forma e começar a se treinar e se acostumar de se conectar com a essência, fica muito mais fácil. Não ser enganado pelas formas. Nós somos tolos de sermos enganados o tempo todo pelas formas, porque aí a gente perde, né, a parte mais importante da nossa possibilidade de conexão com os outros seres, que é de essência para essência. Não só de conexão, claro, conexão, aprendizado, evolução. Então, todo o propósito da comunicação com outras espécies, todo, único propósito, pelo menos o meu, no meu trabalho, é a nossa evolução. Não tem nada de para eu me desenvolver para isso, para eu poder ter um dom especial. Pelo amor de Deus, não é nada disso, né? É só para evolução mesmo. Não tem, ai, que gostoso, assim, para eu me tornar especialista nisso, para quê? Para quê? Não tem nenhuma função me comunicar com outra espécie se não for para nós podermos evoluir juntos, que é também a tônica da era de Aquário. Nós podemos puxar isso, porque nós temos esse tipo de consciência nossa, humana. Nós podemos puxar a evolução de um animal, ajudar ele a evoluir mais rápido. Se nós fizermos as coisas certas, enquanto ele está sob a nossa tutela. As coisas certas assim, as coisas melhores para a evolução de um animal. É muito diferente ter um animal de companhia, que a gente chama hoje em dia, né? Com a mente desse animal ser bom para mim, como muitas e muitas e muitas pessoas têm um animal porque é bom para elas, porque elas gostam de ter um animal, porque o animal faz bem para elas. Hoje em dia é muito conhecido isso, que a presença de um animal ajuda muito as pessoas a resolver muitas coisas. Pessoas deprimidas, saem mais fácil da depressão com um animal. Animais são usados para tratamentos. Isso é muito bom, os animais serem usados para ajudar as pessoas, mas com que mente a pessoa está tendo um animal? Muda tudo. Então, se eu estou tendo um animal só para minha companhia, porque é gostoso, porque ele é bonitinho, porque ele é um animal, o animal tem amor incondicional, então é sempre bom, eu chego em casa, o animal está sempre feliz para me receber e para me dar afeto, porque eles são uma fonte, né? Eles estão sempre dando amor, dando amor, dando amor. É uma coisa. A outra coisa é ter um animal com a consciência de que, através da minha ação, eu estou ajudando esse animal a evoluir mais rápido. E claro, aí ele vai puxar toda a espécie dele. Cada animal que ascende, que consegue evoluir mais rápido, ele está elevando o nível da espécie toda. Fora isso, é claro, nós estamos contraindo uma grande dívida com os animais, a espécie humana, né? Mesmo que eu não coma carne, que eu seja super vegetariana, nós não podemos esquecer que tem muitos humanos agindo com os animais de uma forma cruel. Muitos e muitos e muitos, né? Todas as pessoas que criam animais de forma cruel, para diversos fins, seja para alimentação, seja para experiências, animais de laboratório, sejam animais, pessoas que estão usando animais em circos para diversão, seja pessoas que estão usando animais para ganhar dinheiro, fazendo brigas entre animais, pessoas que exploram animais para corrida, para diversão do ser humano e para ganhar dinheiro, pessoas que contrabandeiam animais, pessoas que caçam animais, enfim, todo o tipo de crueldade. Existe o karma coletivo, não é só o karma individual, existe as dívidas que nós temos parcelas delas porque outros seres humanos estão fazendo ações negativas. Então, com que mente nós estamos com o animal? Ah, eu quero ficar com o animal. Deixa eu pegar esse animal aqui que eu quero criar ele. Como que eu quero ficar com esse animal? Não basta pôr comida, manter ele com boas condições, né? Ele ter uma caminha limpinha, não basta. Para quem tem um nível de consciência já aberto, né? E a pessoa que está querendo evoluir, ela pode trazer isso para o animal com quem ela está convivendo também. Plantas, enfim, os seres que estão cercando ela. Então, de acordo com a minha visão, com o meu desenvolvimento, com o nível que eu estou, então eu vou levar todos que estão à minha volta junto, fazendo ações, né, em relação a eles. Tem pessoas que leem para os animais. Sentam à noite e leem um poema para um animal, leem histórias para os animais. Então, não adianta sentar e ler só. Só sentar e ler talvez não tenha efeito, mas se você conversar com o seu animal, falar: olha, assim, primeiro você junta todos os teus corpos, né? Não vai falar da boca para fora, porque também não tem efeito nenhum. Junta os teus corpos, é em sintonia. E aí, com essa intenção, você fala: olha, para que você possa avançar na sua compreensão, eu vou começar a ler para você toda noite. E aí você começa a ler para o seu animal, ou você vai cantar para ele, ou você vai pôr uma música para ele, ou você vai tentar ensinar alguma coisa para ele. Qualquer aprendizado para um animal faz ele evoluir. Qualquer aprendizado. A gente tem conversado bastante sobre isso aqui, né? A questão de dar limites para um animal, né? Como isso é importante para o animal, ele ter limite, e quando ele não respeita o limite que a gente está dando para ele, a gente fazer ele entender que isso não é aceitável. A gente fazer ele entender que isso não é aceitável. Se a gente tenta comunicar alguma coisa, ensinar alguma coisa para um animal, e um animal não entende, a gente precisa continuar tentando até ele entender. Se o animal não entende, muitas vezes é falha nossa. Outra coisa, às vezes a gente está querendo ensinar uma coisa para um animal e o animal não faz o que a gente está pedindo, porque ele está querendo falar alguma coisa para a gente, comunicar alguma coisa para a gente com o comportamento dele, e a gente está tão fixo naquilo que a gente está querendo passar para o animal que a gente não consegue entender. A gente insiste, 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 insiste. Isso é arrogância também. Eu tenho um exemplo muito bom para mim, porque eu que vivi, então foi ótimo. Eu tinha um animal adotado de São Paulo, do centro lá de controle da carrocinha de São Paulo. Um animal muito bonito e muito expressivo, muito inteligente, tudo. Ele ficou comigo pouco tempo, esse animal. Lá na carrocinha de São Paulo, é grande. Alguém de vocês conhece o centro lá de controle de São Paulo? Carrocinha, a gente fala de carrocinha, mas é o centro de controle de zoonoses, onde vão os cachorros que são recolhidos da rua. Uma parte vai para adoção. E não sei se vocês sabem, todos os animais grandes que são recolhidos da rua, Rottweiler, pastor alemão, os cachorros que são considerados agressivos, não têm a chance de serem colocados para adoção. Não têm a chance. Esses animais vão direto para um outro lugar, um outro corredor, e eles vão direto para a eutanásia. Eutanásia é o animal, colocam ele para dormir com uma injeção hoje em dia, em São Paulo. Porque ele é grande, ele é considerado agressivo. Ele não tem a chance de ser adotado. Animais lindos não passam pela chance da adoção. Só os animais que têm tamanho, porque as pessoas, para adotar um animal, não pode dar despesa. Se o animal é grande, dá despesa. Então, é baixa taxa de adoção. Então é incrível, você vai num lugar desse, só tem animal de um certo tamanho para baixo. Você fala, nossa, que estranho, aqui só tem animal médio para baixo, mas é porque é um desespero para ver se consegue gente para adotar, né? Então é selecionado pelo tamanho. E aí nesse lugar que eu fui, eu estava dando umas palestras no centro, e nesse momento eu decidi pegar um animal, e esse animal ele era lindo. Quando você vai num lugar desses, é um lugar muito triste, porque os animais, ou eles estão no fundo da. Eles têm uns cubículos, né? Umas. Recintozinhos, uns quartinhos, ou eles estão no fundo, encostados assim no fundo, maus, né? Porque estão numa situação ali péssima, ou eles estão tristinhos ali assim na porta com aquele olho assim implorando, ou eles estão latindo muito. Então, ou eles estão deprimidos, ou eles estão acuados, ou eles estão hiperativos, estão mal, sempre mal. E no corredor todo eu passei, voltei, andei, são três corredores, e o único animal naquele ambiente. Ele estava na porta, na grade, feliz, todo feliz ali. E ele falava assim, né? Bom, como é que é? Quando é que vocês vão me levar? Super bem. E destoava tanto do ambiente. Vocês vejam o que é o nível de evolução de um animal, não é? É uma coisa tão tocante. Naquele ambiente onde o nível de energia não é bom, é um ambiente de tristeza, de sofrimento, de abandono, de desamparo e de crueldade. Um animal feliz, animadíssimo. Não tinha ninguém que ia levar ele, não. Ele estava feliz mesmo. Ele estava com uma atitude positiva. Quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai? Era tão tocante. E tinha uma fila. Bom, enfim, para encurtar a história, eu levei. Esse animal. Eu quis melhorar a condição deles, então a gente passou por vários estágios. Primeiro eles tinham só um paninho, depois tinha uma caminha, aí eu comprei a casinha. E cada um tinha uma casinha. Esse animal, toda noite, tinha a casinha e a caminha dentro da casinha. Sabe o que ele fazia? Toda noite. Ele pegava a caminha dele na boca e ele queria dormir sob as estrelas. Toda noite ele pegava a caminha dele e ia dormir ao relento. Queria a casinha. E eu acordava e queria ensinar ele a dormir na casinha, né? Então eu acordava, pegava o colchãozinho e punha na casinha. Falava com ele, porque eu me comunico com os meus animais, né? E estava tentando ensinar. E chegou uma hora, eu falava, nossa, que estranho, esse animal é tão inteligente, né? E ele não tá. E eu me dei conta um dia como eu estava sendo bitolada, né? Porque ele estava tentando me dizer uma coisa e eu não estava. Olha, ele estava tentando há um tempão. Por que que tem que ser sempre só eu, né, que estou ensinando alguma coisa para ele? Por que que eu não me abria a entender o que ele estava querendo me dizer? Claro, tem gradações nisso, né? Tem coisas que não são aceitáveis, mas nesse caso é porque eu não posso respeitar a preferência de um animal que já é mais desenvolvido. Os animais têm personalidades, assim, digamos, deles. Aí eu, a partir daquele momento, eu me desculpei com ele, falei, olha, você me desculpe a minha eu ser tão estreita de não conseguir ver. E eu me desculpa, agora eu entendo que você quer dormir, você gosta de dormir ao ar livre, então fica à vontade. E aí ele mudava, cada noite ele punha no lugar, estava feliz da vida. Então, nós somos muito condicionados também, claro. Tem algumas coisas que é importante eles aprenderem de qualquer jeito, né? E tem outras coisas que a gente pode estar mais flexível e mais aberto para entender que não precisa ser do jeito que a gente quer ensinar.